Vamos lá, adiante com o nosso conectado, trazer mais um assunto aí para compartilhar com os nossos ouvintes. Contato com o gerente da Corsã de Lagoa Vermelha, José Alduir da Luz Costa. Como é que vai, Alduir? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. É novamente um prazer imenso, né, falar contigo, Paulo, e com os ouvintes aí da tua rádio, Cacique.
Demorou, mas veio uma chuvinha modesta aí, Alduir.
É, ela é alentadora, né, Paulo? Vamos chamar assim. Realmente veio num momento crítico, né? Nós passava já por algumas situações de extrema dificuldade e ela veio aí se somar, sabe, uma luz aí no fundo do túnel, vamos chamar assim, né? Para que a gente consiga aí conseguir abastecer nossa cidade.
Ela... Foi possível já perceber quantos milímetros de chuva tivemos, Alduir?
30 milímetros, Paulo, ontem e hoje, essa noite mais 5 milímetros, 35 milímetros, né? Ela repercutiu, né? ela teve uma estabilização, vamos chamar assim, né, do volume lá do Rio Passinho Fundo, até um pouquinho de acréscimo, porque senão a gente não estava conseguindo abastecer mais. E agora é aguardar e torcer para que a gente tenha precipitações mais significativas aí nos próximos dias, Paulo.
Pois é, eu ia te perguntar sobre a questão dos reflexos que teve essa chuva lá na barragem, porque agora a gente tem aquela imagem na mente, aquela imagem que a gente fez aí antes do feriado, com realmente um nível muito baixo, né, Alduir? E hoje, que reflexos dá para ter?
Ela melhorou um pouquinho, Paulo, sabe? Assim, não é mais aquela situação que a gente olhou naquele dia, sabe? Assim, mas eu queria passar isso para nossa comunidade, que nós, o nosso comportamento ele tem que continuar igual. Porque isso é muito instável, né? É questão de poucos dias e a gente não vê muita precipitação para os próximos dias, também volumes significativos, né? Então, aquela mensagem para a comunidade continua a mesma, mas lá embaixo ela acabou melhorando um pouquinho. Nós seguramos também aquela situação dos nossos caminhões, eles estão em Lagoa ainda, os caminhões estavam fazendo transporte, porque nesse momento também não tem nem acesso lá onde estava se pegando essa água, né, para fazer a transposição. E eles estão aguardando aí para que a gente, né, nos próximos dias, se houver essa necessidade, a gente volte para essa situação aí de fazer essa transposição via caminhão, caminhão-tanque.
Eu não sei, Alduir, se vocês estão monitorando a cada que período, né? Mas dá para perceber aí que diante dos apelos que estão sendo feitos, principalmente levando em conta o feriadão, de muita gente estava por casa, houve uma redução no consumo de um modo geral, Alduir?
Houve uma colaboração, Paulo, houve uma colaboração sim, eu acho que ficou um pouco aquém daquilo que a gente podia, né, mas houve uma colaboração e a gente quer agradecer essas pessoas que se associaram, né, muitas denúncias também, enfim, né, a comunidade começou a se policiar bastante, então isso deu reflexo e fez uma diferença, e fez uma diferença para que a gente não tivesse um racionamento durante o dia aí. Eu acabei tendo que desligar uma noite aí, né, Paulo, por conta de que não tinha mais como captar. Fizemos isso uma noite aí, no outro dia já tinha água, mas agora a gente tranquiliza a comunidade que, a princípio, nos próximos dias tá garantido o abastecimento aí. Então, as pessoas continuem usando racionalmente, né, mas não precisa armazenar água, não precisa guardar água aí, porque está garantido para os próximos dias o abastecimento de Lagoa Vermelha.
Alduir, quantos litros, quanto de quantidade, falando em quantidade assim, foi necessário puxar de caminhão, tanque, lá para a nossa barragem naqueles dias que foi feito esse processo?
Eu não vou te precisar, Paulo, assim, ó, mas é porque eu não tenho as planilhas comigo, mas eu imagino que entre 700 e 800 metros, mil metros cúbicos de água, nós trouxemos para a Lagoa Vermelha, 800 metros cúbicos de água para a Lagoa Vermelha. E para a barragem, né? Nós conseguimos fazer esse translado aí, sabe? E realmente foi o diferencial aí para que a gente não tivesse desabastecimento na cidade. É, não houve também a condição de vir mais caminhões, por causa que a demanda é muito alta no estado, né, Paulo? Foi muito difícil a gente conseguir esses que vieram para Lagoa Vermelha. A gente tinha uma expectativa que viesse aí 6 a 7 caminhões, acabaram vindo 3 caminhões. Por conta disso, né? E a gente pressionava o nosso fornecedor e ele nos explicava, né, da dificuldade, né? Porque são inúmeras as cidades que estão abastecidas por carro-pipa, né? E então, essa dificuldade. Mas, com certeza, contribui muito aí para que a gente conseguisse manter o abastecimento aqui na nossa cidade.
Você tem tranquilizado muito a população no que diz respeito à qualidade da água. Não pode consumir, porque a água nossa é boa, tem uma qualidade satisfatória para o consumo. E essa água que veio, ela vem da onde e em que condições de qualidade, Alduir?
Muito boa pergunta, Paulo. É bem importante falar isso. A gente tinha até a oportunidade de pegar água com com menor qualidade, né, de repente com a facilidade até maior. Mas a gente fez opção pelo melhor, né? Nós pegamos essa água ali atrás da Associação dos Médicos, do Rio Varejão ali, onde a gente represou ele, fez uma acumulação ali pequena e conseguia pegar uma água de excelente qualidade também, muito perto dos nascentes, muito semelhante à do Rio Passinho Fundo, sabe? Então a gente prezou muito por isso também e quer passar isso para a comunidade que pode continuar consumindo com tranquilidade, né? Porque realmente é uma água de muito boa qualidade. É, que nem reitero, sabe? Nós tivemos até a oportunidade de pegar outras águas, mas a gente fez opção por essa aí que dá uma tranquilidade também, porque a gente precisa ter, com certeza, em primeiro lugar, quantidade, mas em primeiro lugar ainda a qualidade da água, né, Paulo?
Seguramente. Alduir, quero continuar nessa linha. Eu tive a oportunidade de mandar para você, inclusive, algumas imagens que a gente fez lá naquele dia com a colaboração do Josemar Candeia. E quando divulgamos aquelas imagens, Alduir, eu recebi, inclusive no WhatsApp aqui da rádio, algumas manifestações da seguinte maneira, porque o que você vê daqui a pouco impressiona. O pessoal dizendo: mas é essa água que nós estamos bebendo? Porque ali, aonde baixou muito, fica um aspecto feio. O que você pode falar sobre isso para os ouvintes, até para tranquilizarem, Alduir?
Mas é uma situação de aspecto mesmo, né, Paulo? Porque em si a qualidade da água, né? Porque aí apareceu muito lodo, muito assoreamento na nossa barragem também, que é um trabalho que a gente vai fazer nos próximos meses. Aí é o momento que a gente tiver uma precipitação mais considerável, né? Que tem uma acumulação que nos dê essa garantia de continuar passeando na cidade. Mas com certeza a qualidade da nossa água continua a mesma, né? É só uma questão de aspecto mesmo, né? A gente monitorou isso com a frequência desejada e que a legislação nos cobra, né? Mas com certeza a comunidade está bebendo uma água com excelente qualidade e a gente foi atrás de águas também do mesmo parâmetro, né, Paulo? Então eu queria garantir isso, porque realmente fica um aspecto, né? A gente começa a enxergar o leito do rio. E o leito do rio é uma coisa que a gente não é acostumado a enxergar. Ele tem lodo, tem pedra, tem até alguns lixo que acaba, por pessoas que não têm ainda consciência, que jogam dentro dos mananciais, acaba aparecendo, né? Isso realmente dá um aspecto feio, mas eu queria garantir, reitero, a garantia da qualidade da água que nós estamos consumindo.
Até porque quando você diz que está trazendo água de caminhão-pipa e largando ali, é porque a água tem que passar por esse processo de até purificação, né, Alduir?
Perfeitamente, Paulo. Assim, nós temos outras oportunidades de ver também e nós conscientizar e até nos assustar um pouquinho com a questão. Um dia de uma chuvarada, nós vimos chegar lá embaixo e nós vimos enxergar também o rio Passinho Fundo com água extremamente, com uma turbidez muito alta, uma turvação muito grande. Mas eu queria passar para as comunidades que nosso processo de tratamento, os processos que existem hoje, eles têm com certeza uma garantia de potabilidade, né? Esse processo que a gente aplica em Lagoa Vermelha não é diferente de outras cidades. E ainda a gente tem uma água que vem aqui fruto de um divisor de água, né, Paulo? Que nos dá uma qualidade ainda maior que outras comunidades por conta de ter essa água ainda bastante preservada aqui nas nascentes.
E até peço perdão se estou usando algum termo errado, e você pode até me corrigir. Falei em purificação, na verdade é um tratamento, eu acho, né, Aldo?
Mas é a mesma coisa, Paulo. Realmente é um processo de beneficiamento da água, né? A gente pega água bruta, água in natura, né? Que tem turbidez, que tem, enfim, bactérias, fungo, qualquer coisa que você imagine, né? E aí você tem que fazer um processo onde você vai analisando ela. Você pega ela, aplica um princípio assim, um sulfato de alumínio, né? Que já dá um aspecto de limpeza, aí você faz desinfecção, adiciona flúor, enfim, e vai controlando todos esse tratamento para que ela chegue dentro, na hora da distribuição, com um padrão de potabilidade que a legislação exige.
Ótimo, Aldoir. E em relação à possibilidade de perfuração de mais um poço artesiano, Aldoir?
Está se trabalhando, Paulo, isso. Eu falei em outras oportunidades a questão da dificuldade dessas máquinas, né? Mas ontem teve em Lagoa Vermelha o diretor André Finamor, diretor de operações da companhia, conversou com o prefeito, conversou com nós, né? E ficou bem encaminhada a possibilidade do deslocamento do equipamento para cá. A dificuldade maior está nessa situação. Se a gente conseguir esse equipamento, né? Nesse momento tão difícil que muitas comunidades têm a mesma demanda, Paulo. E não são muitos equipamentos, porque nós precisamos, Lagoa Vermelha, perfurar um poço profundo, um poço que dê uma vazão compatível com a nossa necessidade. Então, está mais nesse quesito aí, mas está trabalhando forte nisso. E se imagina nos próximos dias a gente ter esse equipamento já em Lagoa perfurando esse poço. Mas reitero, se a gente tiver um pouquinho de demora, mas é nesse sentido, por conta que os equipamentos estão todos eles ocupados aí atendendo outras comunidades que estão com uma necessidade tanto quanto, até pior que a nossa, né?
Talvez em todos os momentos que você vier a participar do programa aqui, nos próximos dias pelo menos, você vai ter que estar respondendo a mesma pergunta, Alduir, e eu vou te fazendo ela, até para que aqueles que não ouviram possam ouvir as reclamações de contas com valores acima, muito alto no caso.
Perfeitamente, Paulo. Nós estamos na mesma situação ainda, por conta da pandemia, também atendendo por agendamento, Paulo. Mas as pessoas podem se dirigir à Corsã. Primeiro liga no 0800-646-6444, faz seu agendamento e vem aqui com nós, que a gente vai conversar e vai ver o que aconteceu e fazer tudo aquilo que for possível para que essa pessoa saia com a conta, no mínimo justa, né, daquilo que houve no seu consumo. Porque foram emitidos naqueles dias que a gente não teve leitura, foram emitidos pela média dos últimos 12 meses. Daqui a pouco, se a gente teve alguém que teve um vazamento alto nesse intervalo, ela distorceu o faturamento do mês. Mas isso é perfeitamente ajustável, as pessoas fiquem tranquilas, né? Nós também não estamos suspendendo abastecimento nesse momento. Então, com tranquilidade, faz um agendamento, nos procura, que a gente consegue atender a cada um sem maiores problemas.
Alduir, a propósito, no começo da entrevista você manifestava a questão da, principalmente, das denúncias. Continua ou deu uma reduzida, Alduir?
Continua, Paulo. Eu acho que isso é bastante pertinente, né? Demonstra que a gente está todo mundo engajado, né? Todo um grupo coeso, a comunidade inteira está nesse propósito aí de fazer a diferença e não ter esse relacionamento de água, que seria uma coisa extremamente indesejável. Então eu percebi isso bastante, né? Eu reitero que as pessoas continuem, sabe, economizando água, porque não teve nenhuma precipitação que nos garanta aí uma liberdade de consumo, é muito pequena, ela com certeza ela ajudou, mas ela continua, nós continuamos em extremo alerta ainda, a gente não sabe os próximos dias, né, a baixa do nível do Rio Passinho Fundo, se nós não tiver precipitações futuras aí consideráveis, com certeza ela vai voltar para aqueles níveis, né, que a gente acabou acompanhando nas imagens que você e a sua equipe fez aí, Paulo.
Certo, vamos continuar contando com a colaboração da população e estamos com o espaço aberto sempre que você entender que é importante fazer alguma manifestação como alerta e como notícia boa também que possam surgir, e é essa a nossa expectativa, que surjam boas notícias nos próximos dias. Alduir, bom trabalho aí, viu?
Muito obrigado, Paulo. A gente sabe que essa é uma oportunidade ímpar que a gente tem de levar uma mensagem para a nossa comunidade. E agradeço aí a você, a equipe, enfim, e a toda a nossa comunidade aí que vem se associando aí nesse uso racional de água. Muito obrigado.
Valeu. Obrigado, José Alduir da Luz Costa, o gerente da Corsã de Lagoa Vermelha. E o Alduir nos trouxe uma informação logo no começo aí bem importante, que foi a precipitação, a quantidade de chuva, a princípio, que nós tivemos registrado aí entre ontem e hoje, em torno de 35 milímetros. Então, é uma quantidade que nos traz um alento, claro que seria bom que chovesse um pouquinho mais, claro que sim, né? E vamos torcer para que isso aconteça, mas enquanto isso não acontece, vamos realmente nos reambientando, né? E olha, eu tenho ouvido assim várias manifestações das pessoas que, e a principal que eu tenho ouvido, as pessoas às vezes não utilizavam aquela água da máquina de lavar roupa, né? A máquina de lavar roupa. É impressionante a quantidade que é utilizado pela máquina de lavar roupa, né? E que pode ser usado para dar uma esfregada na calçada, para usar no vaso sanitário, e até o Alduir esses dias comentava, né? Tem a questão da grama, de algumas plantas, dá para usar aquela água ali sem problema nenhum. Então, fica aí o registro, né? E são muitas pessoas que realmente têm feito essa experiência e estão tendo uma surpresa quando vêem, mas é tudo isso mesmo de água que vai fora depois de, por mais que seja no nível aquele mais baixo, né? Na hora de lavar a roupa, sempre tem um consumo de água bem significativo. 8:30, com 12 graus de temperatura, vem aí o Diálogo RS.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Diálogo RS.